toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Olá, olá! Bem-vindos ao primeiro episódio do Toda Uma Cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
Eu sou o David Correia, David para os amigos.
E este é o podcast onde vamos comentar e dar-vos curiosidades dos melhores filmes e séries do momento. Portanto, temos visto três séries, andamos assim numa onda espanholita.
Sim, muito mais espanholita. Eu agora aqui em casa só hablo espanhol.
Ah, que muy queres? Muito bem, carinho. Está
muito bem. Rubia.
Bom, então vimos A Casa de Papel, não é? A Elite, e ainda estamos a ver o Vis-a-Vis.
Sim, o Vis-a-Vis acabámos agora a segunda temporada e vamos começar a terceira e a quarta temporada. Mas para começar este podcast, este primeiro episódio do nosso podcast, podemos começar pela série do momento, não é? A série que domina tudo. La Casa del Papel. É assim que se diz em espanhol.
La Casa del Papel. Mas de sim, está quase lá. Bom, vou tentar não fazer spoiler, porque não quero estragar a série a ninguém. Estou aqui a roer-me toda, mas vou tentar não dizer nada, não é?
Aguenta-te, vá, força.
Pronto. A quarta temporada, sem querer revelar muito, teve assim um toque mais sentimental. Não sei o que vocês acham, mas eu sinto, quando estou a ver a série, que está tudo a acontecer. Eu tenho todas aquelas atividades em contrarrelógio, e não sei porque acham que têm tempo para conversar sobre a relação deles, a resolver ali as querelas, não sei porque, está tudo a ruir à volta deles. Eu só penso, pessoal, vocês resolvem isso mais tarde, agora nós temos um assalto para fazer. E eles têm tempo para estar ali a conversar, na boa, sobre os problemas amorosos.
É caso para dizer que nem no meio de um assalto o amor tira férias, não é? O amor está sempre presente. Pronto, o que eu quero dizer aqui é que, neste caso, a terceira e a quarta temporada deixaram-me desapontado. Desapontado no sentido de que a primeira e a segunda temporada contavam-nos uma história com início, meio e fim. Ou seja, na primeira e na segunda temporada nós vimos o professor a contar o plano, a recolher a equipa, eles a irem para a Casa da Moeda e depois a conclusão do assalto. Nesta terceira temporada, eles começam então a planear para salvar o Rio, que está preso, está a ser torturado, e eles vão então para o Banco de Espanha com o objetivo de salvar o Rio, e a terceira temporada acaba com eles já lá dentro e com a Nairobi a levar um tiro. E nós pensamos que na quarta temporada vai haver o desenrolar da história, mas também uma conclusão. Ao menos eu pensava, e neste caso isso não aconteceu. Isso não aconteceu e acho que é a parte pior, porque eu estava à espera que continuasse na mesma linha da primeira e da segunda temporada, ou seja, dois blocos para contar uma história. E não foi o que aconteceu e isso deixou-me um pouco desiludido, até porque agora a quinta temporada, vamos ter de esperar ainda algum tempo e como estamos a viver esta pandemia, vamos ter de esperar pelo fim de 2021 ou talvez até pelo início de 2022 para certamente ver a conclusão.
Eu acho que também é um bocadinho um golpe de marketing, não é? Acho que eles estão a fazer render o peixe, quanto mais tempo o assalto durar melhor, porque assim tem mais temporadas. Agora A Casa de Papel já não é só uma série, já é mais uma marca, exatamente, porque já há pessoal a vestir suetes da Casa de Papel. Acho que foi o disfarce se calhar mais utilizado no carnaval, é o macacão vermelho com a máscara. Acaba por ser mais do que uma série neste momento, já é todo um movimento até meio político.
Sim, e quem tem uma namorada como eu que adora a Pull&Bear neste momento vai ter de comprar tudo da Casa de Papel.
A coleção toda! Não, estou a brincar. Mas sim, vou ver ali uma sueta ou outra. Para juntar às dos Friends que eu tenho.
Terás de esperar ainda muito tempo, porque... Muito tempo, espero que não seja muito tempo, mas não há muito dinheiro para isso neste momento, não é?
É verdade.
É que somos atores e não tivemos a sorte de ser convidados para o TV Fest. Mas vamos passar à frente, vamos já então seguir o que é que acontece. Quem gosta de séries e quem não quer ficar agora parado, porque a quinta temporada ainda vai demorar muito tempo e gosta do trabalho dos atores da Casa de Papel, tem aqui a oportunidade de ver outra série. Uma série que nós também já vimos, que é o Vis-a-Vis. Esta série tem duas atrizes do elenco da Casa de Papel a participar, com personagens de relevo também no Vis-a-Vis, e o guionista, neste caso o argumentista, quero dizer, o Alex Spina, que é o argumentista da Casa de Papel, também é argumentista no Vis-a-Vis. E aqui também vos deixo então vontade certamente de ver essa série.
Tem a Nairobi, pá, Nairobi até ao fim. E vão adorar porque ela tem um trabalho muito bom em ambas as séries.
Sim, tem a Alba Flores, como a Ana disse agora, E tem também a...
Anayuma Nimri.
Pronto, é a Inspetora Sierra. Não consigo dizer muito bem o nome dela, por isso não vou pôr aqui a inventar. Neste caso, estas duas atrizes participam também no Vis-a-Vis, com personagens de relevo. E vamos falar também de outra série mais à frente, que é a Elite, que tem também mais dois atores da Casa de Papel, que é o Miguel Herrán, que faz o Rio, e o Jaime Lorente, que faz o Dever. Por falar nisto, sabes o que é que eu tive muitas saudades nesta quarta temporada?
No quê?
Do riso do Denver.
O riso do Denver.
Faz lá.
Aquele...
Que saudades, era muito bom. Acho que era um pormenor que foi pena eles terem retirado.
Opa, o homem não podia rir agora, o homem estava em maus lençóis.
Mas às vezes temos de rir para não chorar. E acho que ele não lhe fazia mal nenhum. Mas vamos então seguir, como já falámos destas duas atrizes, da Alba Flores e também da...
Nayuma Nimri, que é Zulema do Vis-a-Vis Inspetora Sierra na Casa de Papel.
Pronto. Muito mais fácil assim. Neste caso, então, estas duas atrizes fazem o Vis-a-Vis. O Vis-a-Vis, o que é que tens de dizer sobre o Vis-a-Vis?
Então, o Vis-a-Vis é uma série que, para quem já viu Orange is the New Black, está a ver um bocadinho um déjà vu, porque tem muitas coisas parecidas. A protagonista é uma loirinha, gira, que cometeu um crime que é inocente, porque foi manipulada pelo namorado, pela namorada no caso do Orange is the New Black, mas tem ali algumas parecenças. No Orange is the New Black é uma história verídica, no Vis-a-Vis acho que não, mas é sobre esta loirinha, não é? Esta personagem principal, que entra na prisão, ainda está muito agarrado aos seus valores e àquilo que foi ensinada, que o bem é o bem e o mal é o mal, e percebe que na prisão isso não funciona assim, que às vezes para sobrevivermos temos de ser más. E é toda a jornada desta personagem principal.
Pronto, eu só vi o Vis-a-Vis, não vi a outra série, e neste caso acho que se eles aproveitaram as coisas boas do Orange is the New Black, fizeram muito bem, porque estava bem feito, temos de aproveitar o que é bem feito. Agora, esta série, o que é que ela tem de bom? Tem o argumento, como eu disse, o argumentista também é o mesmo da Casa de Papel, por isso ele mantém a mesma qualidade. Esta série é mais antiga, o Vis-a-Vis é uma série de 2015, era feita por uma produtora e depois acabou, ela tem mesmo uma conclusão no fim da segunda temporada, e mais tarde é comprada por outra produtora que em 2017 ou 2018 volta a fazer então o Vis-a-Vis e a terceira e a quarta temporada, que nós ainda não vimos, vamos começar agora. Mas a primeira e a segunda temporada acho que só pecam porque os episódios acabam por ser um pouco longos, ou seja, cada episódio tem à volta de 1 hora e 15 e podiam ser um pouco mais compactos. De resto, acaba por ser uma série criminal, acaba por ser uma série com amor, acaba por ser uma série com vários jogos e acaba por agarrar também o espectador que quer saber o que é que acontece com a Macarena, que é a atriz, que é Maggie Cervantes, que acaba por interpretar esta personagem e também o faz muito bem.
Sim, ela faz isso muito bem e é pena ela não entrar na terceira e na quarta temporada, porque quando a foram buscar ela já estava a fazer outra série, que é As Telefonistas, e então acabaram por atirar na terceira e na quarta temporada.
Sim, ela só conseguiu assinar para 2 episódios em cada uma destas temporadas, mas agora vai sair também um spin-off, que é o Vis-a-Vis El Oasis, e as pessoas vão ter a oportunidade de ver então esta atriz de novo a fazer a Macarena.
Sim, vale a pena ver tanto o Vis-a-Vis como o Orange is the New Black. Atenção, apesar de serem parecidos, acho que até é interessante ver os dois e até podemos fazer futuramente um episódio numa espécie de Vis-a-Vis versus Orange is the New Black, não sei, deem-nos as vossas sugestões.
Muito interessante, muito interessante.
Que acho que é uma coisa boa.
Neste caso, uma das coisas boas também do Vis-a-Vis é a Alba Flores, mais uma vez, é uma atriz que nós gostamos, a Nairobi da Casa de Papel, e ela acaba por fazer as duas séries praticamente ao mesmo tempo e consegue fazer as duas muito bem. Também, neste caso, a Inspetora Sierra e também a Zulema, não é? Conseguem estar diferentes. A Alba Flores é uma atriz, já é de uma família de artistas espanhola e acaba por ter isso no sangue, penso eu que também é isso. Mas também estudou e acho que isso é importante, e estas séries acabam por nos mostrar que quando temos atores com qualidade, atores que estudaram, atores que sabem o que têm a fazer, que têm técnica, acabam por fazer a diferença. Por isso é que a Casa de Papel acaba por ser uma série que acabou por alcançar talvez um nível mundial, tal como o Vis-a-Vis, que acabou por alcançar um nível muito grande, porque tem bons atores e aqui está,
sim,
está
a experiência. A Alba Flores, ao mesmo tempo que faz estas séries, ainda faz teatro, porque eu vou ao Insta dela, sou uma stalker da Alba Flores, eu gosto de ver o que ela anda a fazer e vejo que ela ainda faz teatro ao mesmo tempo, portanto é de facto versátil conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo e ser tão diferente, porque ela no Vis-a-Vis faz uma cigana de gema muito diferente da Nairobi, são as duas mulheres assim de poder, com garra, mas são bastante diferentes, o que é muito interessante ver.
Aqui tu falaste em teatro, deixe-me aqui uma deixa que eu vou pegar para o Jaime Lorente, que é o Denver, porque também ele é um ator que gosta muito de teatro e está então envolvido também na Casa de Papel. E vamos passar então para a Elite, que é uma série que tem mais dois atores da Casa de Papel, que é então o Rio e o Denver, que participam na Elite. O que é que tens a dizer sobre aqui, sobre a Elite?
Então, Elite, se calhar vamos começar por contar a história, porque há pessoal que ainda não viu e talvez nos interesse. Portanto, a Elite é os morangos com açúcar. Não, estou a brincar, não tem nada a ver com os morangos com açúcar,
é
faz
muito
lembrar.
Mais sexy, muito mais sensual.
Sim, a única coisa que é parecida é porque é com adolescentes e com personagens de 16 anos que são feitos por atores de 20 e tal anos. Mas de resto não tem nada a ver, lá está, como o David estava a dizer, é muito mais sensual, muito mais sexy,
mais picante,
está tudo muito saídinho da casca.
Por exemplo, esses casais que estão aí mais frios, que querem fazer as pazes, aproveitem para ver um episódio da Elite e depois deixem-se ir na onda.
Exatamente.
Mas os jovens não se entusiasmam, não é? Vamos com calma, meninos. Eles têm 16 anos, mas é só a brincar. Mas pronto, a Elite é uma série que começa num colégio de classe alta e acaba por receber 3 estudantes de classe média-baixa, e esses 3 estudantes acabam por desenvolver ali uma série de atritos e de intrigas, e os personagens então acabam por ter muitas coisas para resolver entre eles. Uma das coisas que acontece na Elite, e é assim que a série está estruturada, tanto na primeira como na segunda como na terceira temporada, acaba sempre por acontecer alguma coisa, ou um rapto, ou um assassinato, ou o que quer que seja, mas acaba por haver sempre uma desgraça. E o que é que então acontece? Eles no primeiro episódio revelam a pessoa que morre ou a pessoa que desaparece, e depois nós ficamos então colados ali ao ecrã porque queremos descobrir quem é que matou ou quem é que raptou quem.
Sim, é uma espécie de Cluedo.
É verdade, e acabam por nos envolver nesse aspecto porque nós vamos atrás dos personagens e para perceber e entender melhor aqueles personagens para descobrir, e estamos sempre, foi este, foi aquele, foi o outro, foi o outro. E depois é uma série, mais uma vez, criminal, porque envolve um crime, e com muito, muito picante à mistura. E isso acaba por agarrar o telespectador. Quem é que não gosta de uma série criminal com um pouco assim mais apimentada?
É verdade, eles estavam mesmo dentro da cena. Se calhar até demais, não é?
É a receita para o sucesso. Ana, quer dizer que até é demais, porque mesmo o próprio elenco houve muitos namoros.
Exatamente, porque eu estive a pesquisar, não é? E percebi, para quem já viu a série, vê a Carla e o Polo a namorar, e eles namoraram mesmo durante as gravações. Entretanto, já acabaram. Mas na altura aquilo rolou ali qualquer coisa para além do ecrã. E depois o nosso Denver, que era o Nano, e a Marina também namoraram.
É verdade.
Já acabaram também, acho eu.
A Marina também participou na Casa de Papel, eu não me lembro do nome da atriz agora, mas sei que também participou na primeira temporada da Casa de Papel, acabava por ser uma das reféns.
A Marina, que também aparece muitas vezes a dançar na Elite, é mesmo bailarina na vida real. Outra coisa interessante da Elite também é que ninguém do elenco sabia quem é que era o verdadeiro culpado dos assassinatos. Por exemplo, na primeira temporada há uma pessoa que foi assassinada e os próprios atores não sabiam quem é que tinha sido o assassino até uma semana antes de acabar as gravações.
Isso é muito, muito bom, porque acaba por também, lá está, a parte do espectador ficar tão agarrado, se calhar também vê através disso, porque eles próprios estavam tão confusos quem é que tinha realmente morto, que não havia ali um vilão. Todos acabavam por fazer personagens e terem, ou seja, o lado bom e o lado mau, e nós ficarmos a ver quem é que realmente fez. Foi este, foi aquele, foi o outro. Isto é uma coisa que eu também gostava de dizer das séries espanholas, que eu acho que são coisas, um pormenor muito interessante, que é os personagens, apesar de serem maus, também são bons. Eles mostram muito bem a parte que as pessoas não são só uma coisa, não são só vilões ou não são só bonzinhos. Acabam por ter os dois lados, e isso acho que também é muito interessante nas séries espanholas.
E eu acho que eles também, lá está, acabam por ter esta diversidade toda, porque eles têm realmente liberdade para explorar uma data de coisas na personagem. Eu estive a ver, eles tiveram um mês e meio só a ensaiar, antes das gravações, com muita improvisação, onde eles podem realmente ir procurar várias facetas da personagem.
E lá está, isso é bom, quando nós temos tempo para realmente fazer um bom trabalho, quando temos tempo para explorar, quando temos orçamento, que também é muito importante, é muito mais fácil fazer coisas boas e não estar em cima do joelho, vou usar assim esta expressão.
Duas coisas que eu me lembrei da Elite, por exemplo, o Omar, a personagem Omar, também se chama Omar na vida real, como é que ele foi escolhido para fazer a Elite? Ele estava a estudar comunicação na universidade e tinha uma amiga que conhecia a diretora de casting da Elite, e a diretora de casting perguntou-lhe se ela não conhecia alguém que tivesse traços árabes, e ela conhecia o Omar, entretanto, um dia o Omar está na casa de banho da universidade e recebe uma chamada a perguntar se ele não quer ir fazer o casting para entrar na série Elite da Netflix. E pronto, cai-lhe no colo, assim do nada, uma oportunidade para ir para a série.
E assim se começa uma carreira.
Mas pronto, outra história engraçada. A Lu, também, o casting dela foi... enviaram-lhe um e-mail para ela fazer o teste, a produtora enviou-lhe um e-mail, só que o e-mail foi parar ao spam e ela nunca viu. Passado duas semanas, ela estava a chegar de uma festa, assim toda ressacada, vai ao spam, por acaso, e vê que tem lá um e-mail para fazer o teste para a Elite. Liga-lhes, eles dizem que já está um bocado atrasado, está mesmo em cima da hora, que já mandaram um e-mail há imenso tempo, mas ela pede para fazer o teste à mesma, vai lá, toda ressacada, e não é que ficou.
Era o destino dela.
A expressão icónica da Lu, querida, que ela diz tantas vezes, surgiu no casting, portanto foi mesmo um momento iluminado.
Estamos a falar da atriz Dana Paola, uma atriz mexicana, e que não pensem que é por ela ter ido ressacada que foi tudo uma questão de sorte, não. Ela é uma atriz, cantora também. Se vocês gostarem do trabalho dela, podem também aproveitar para ir seguir e ver mais coisas que ela fez. Vou agora falar também de outra série, porque a Elite associou também um pouco a esta série. Não tem nada a ver em termos de argumento, mas sim em termos de contexto, por se passar no secundário. Vou falar agora do Sex Education, que é uma série que eu acho que é mesmo muito, muito boa, que fazia falta também uma série deste género, e é por isso que eu vou falar dela. O Sex Education é uma série que fala de educação sexual, e acho que é um tema tabu, muito importante de ser falado e que muitas vezes é esquecido. E esta série, ali então, agora esta fase que vivemos, onde toda a gente está viciada em séries, é esta parte da educação sexual, e acho que é muito importante, porque eles tocam em assuntos muito, muito interessantes, muito importantes, e acabam por também falar então da educação sexual, que é algo que às vezes nós não nos abrimos assim tanto. Eles acabam por desmistificar isto um pouco, e acho que é uma série que realmente toda a gente devia ver.
Sim, a série tem pano para mangas. Depois até podemos fazer um episódio só sobre o Sex Education, porque tem muita coisa ali, não é, para falar.
Sim, eu acho que é mesmo muita coisa, porque ela vai desmistificar muito mais coisas. Não estamos a falar só da parte sexual, estamos a falar de, por exemplo, o co-protagonista acaba por ser um ator negro e gay. Não costuma ser assim, não é? Acabamos por falar de um protagonista que também não é o mais bonito da escola. O ator que interpreta o rapaz da natação, o musculado, etc., também é um negro, o galã da série. Ou seja, acaba por quebrar aqui muitos tabus e mostrar que existe muito mais coisas do que aquilo que estamos habituados a ver. E como a Ana disse, acho que devíamos fazer um episódio só praticamente sobre o Sex Education. Quem já viu esta série, diga-nos também curiosidades e coisas que gostava de falar, mas acho que é uma série que quebra muitos, muitos tabus e é por isso muito importante, e toda a gente, e eu aconselho, ainda não acabei de ver, mas aconselho toda a gente a ver esta série.
E este foi o primeiro episódio do Toda Uma Cena. Espero que tenham gostado.
Estamos disponíveis nas plataformas habituais, como o Spotify, Apple Podcast, e podem-nos ouvir também na NIT FM e seguir-nos também no nosso Instagram, que é Toda Uma Cena. Procurem-nos e deixem-nos também o vosso comentário do que é que acharam dos nossos, neste caso, do nosso primeiro episódio.
Beijocas e até para a semana.